temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, eu sou Fabiana Mello e no Palavra de Especialista de hoje você confere a segunda parte da entrevista com Rodrigo Fragola, especialista em segurança da informação e com experiência em gestão empresarial. Nós falamos sobre espionagem comercial, guerra cibernética e os cuidados que a pessoa deve ter com a pegada digital. É o que você confere agora. Rodrigo, fala um pouco pra gente dessa questão de guerra cibernética, não apenas a questão empresarial, a questão de segurança para o cidadão, né, do custo que isso pode, da questão da conta bancária, do cartão de crédito, mas dessa questão de segurança territorial, da questão de guerra mesmo entre Estado e nação.
O que acontece? A guerra cibernética é uma guerra um pouco diferente da guerra convencional. Na Guerra da Geórgia, por exemplo, quando aconteceu, os russos, eles imediatamente cortaram a comunicação do país para evitar que a comunicação, que existisse comunicação ou troca de informações. Hoje, nas guerras mais recentes, o que os grandes governos estão fazendo é aumentando a capacidade de grampo. Então, quando ele entra em guerra com o país, ele não derruba a rede mais, ele grampeia a rede. Porque para ele, o interesse dele é saber o que a informação qual tipo de informação que está correndo. Só que a guerra cibernética, ela acontece antes da guerra. Com a entrada do Snowden como um grande delator, né, da cyberespionagem, trouxe à tona coisas que já estavam sendo discutidas há muito tempo. Em 1997, eu apresentei uma palestra que falava como burlar sistemas de segurança por ataques laterais, que seriam assim, você compromete outros sistemas para conseguir a informação do sistema seguro, não é? Então, a guerra cibernética, ela acontece antes que exista uma guerra. Ela é uma guerra de coleta de informações, de tráfico de influência. Pensando dessa forma, a guerra cibernética, ela quebra alguns paradigmas, como, por exemplo, o paradigma de países aliados, não é? Porque a partir do momento que o seu país aliado, um aliado seu, te espiona para arrancar informações comerciais, informações estratégicas, não é? Porque a guerra cibernética, ela não tá só interessada na guerra em si. Por exemplo, o Brasil é um país que não entra em guerra, graças a Deus. Né? E nem gostaria que entrasse. Então, por que que a gente é tão espionado? Né? Por que que o e-mail da presidência foi vasculhado, da presidente Dilma foi vasculhado naquele processo?
Teoricamente, por questões comerciais,
né? Por questões comerciais, é óbvio. Por questões comerciais, por questões de posicionamento, hegemonia política. Não é? O Brasil é um país que detém uma posição na América Central, na América do Sul como um todo, com uma força muito grande.
Estava em questão a compra dos caças.
A compra dos caças, a questão da fronteira, a Amazônia não é um pulmão, a Amazônia é todo um laboratório verde, não é? É a maior reserva, uma das maiores reservas de água do mundo, no subsolo o Brasil tem. Então existem vários interesses que podem motivar esse tipo. E interesses comerciais simples, como, por exemplo, vendas de produto, estabelecimento de cadeia de poder. Não é? O problema que nós pegamos, por exemplo, nos telefones do Ministério de Minas e Energia, que saiu nos jornais, foi basicamente um mapeamento de cadeia de poder. Os atacantes lá, utilizando recursos, eles mapearam quais eram as pessoas que conversavam mais tempo com as outras por telefone. Não é? Então, numa cadeia de comando hierárquica, você tem lá o ministro, o secretário, a secretária, você tem todo um organograma que pode não refletir exatamente qual é a cadeia de comando. Vai que um ministro conversa mais com um secretário, significa que esse secretário tem mais influência sobre esse ministro, não é? Então é uma questão muito mais ampla. Em 2000, você tinha em 2000, 2001, a gente tem as notícias das primeiras as primeiras notícias de ação de governo sobre empresas com o intuito de arrancar informação. Né? De lá para cá, esse mercado ele evoluiu. E é um mercado que eu digo muito que é um mercado que o custo diminuiu. Então, antigamente, há 10 anos atrás, um custo para você gerar uma ferramenta de ataque, alocar um pessoal qualificado para atacar um governo ou uma empresa, era um custo extremamente alto, inacessível para o cidadão comum. 10 anos depois, passou a existir um mercado em relação a isso. Essas pessoas evoluíram, elas criaram empresas quebraram, funcionários trocaram de cargo, funcionários criaram empresas, e existe uma oferta muito grande hoje de serviços de espionagem na área eletrônica. Não é? O Hacker Team, que é uma empresa italiana que fornecia esses tipos de ação, foi desmontado a semana passada, e logo em seguida a gente teve mais ou menos uns 70 hackers presos no Brasil inteiro. Uhum. Não é? Já é reflexo de uma ação de governo integrada para desmontar empresas que antes prestavam serviço para o próprio governo, não?
Pois é, isso é assustador, né? Assim, você
é um
sai,
pouco assustador.
Você sai, você trabalha para o governo, depois você sai e começa a espionar o próprio governo.
Exatamente.
Né? Então, fala um pouco sobre o lançamento do mapa estratégico 2015-2018, que o governo anunciou recentemente. Uhum. Se isso, como é que você vê, tanto de fora, né, essa iniciativa do governo? É animadora?
Olha, eu acho assim, quando você não tem nada, alguma coisa sempre é melhor, não é? O Brasil, ele vem construindo, se você pega o trabalho que foi feito de 2000 para cá, ele vem construindo bases sólidas, políticas, inclusive do ponto de vista de legislação, que são referências no mundo. Esse documento que saiu agora, ele é talvez um dos principais documentos que eu vejo no meu ponto de vista, porque ele começa de fato a unir as várias áreas e dar um direcionamento mais concreto das várias áreas que tem que se envolver para que exista algo, que seja construído algo. Como cidadão e como empresário, eu fico um pouco frustrado da gente ainda não ter ações que sejam, de fato, ações que vão dar uma segurança cibernética concreta para o cidadão. Não é? Eu, como empresário, eu percebo que a discussão ainda não chegou no ponto principal da discussão, que é a tecnologia, que é a geração da tecnologia, que é aonde justamente o calo vai doer. Uhum. É aonde a gente vai escolher se a gente vai construir estrada para carro, para uma indústria automobilística que polui e que gera vários problemas para a sociedade, ou se nós vamos construir trens e daí ter uma infraestrutura de transporte
decente.
Uhum.
Porque
até agora é muita política, é muita letra, é algo que é necessário, mas do ponto de vista de mercado, ainda não doeu no calo dos grandes fornecedores que fornecem uma tecnologia que hoje não é adequada para o governo brasileiro. O governo brasileiro gasta milhões com essa tecnologia e tem uma dificuldade tremenda em operar a questão da geração tecnológica no país.
Ou seja, não está conseguindo se manter atualizado para o que está acontecendo, é isso?
O risco do ponto de vista, não é bem atualizado, né? Porque você tem que, para combater essas coisas todas, você tem que deter parte da tecnologia no país teu.
Ou seja, não está desenvolvendo aqui.
Não está desenvolvendo aqui, não está gerando conhecimento aqui, e a gente está correndo um risco de todo esse trabalho político que está sendo feito, no final das contas, ser uma grande justificativa para se construir estradas,
agora,
e se construir rodovias.
Agora, Rodrigo, falando ferrovia,
né?
Isso.
Ferrovia, isso.
Agora, falando em desenvolver aqui, por exemplo, a urna eletrônica, que é tida como um orgulho nacional, né? Utilizada já, uhum, pelo Brasil há várias eleições. Uhum. Em 2012, o TSE promoveu o teste aqui na Universidade de Brasília, convidou 9 equipes de, uhum, estudantes para tentar invadir o sistema eletrônico da urna.
Uhum.
Em 50 minutos, aproximadamente, era o tempo da prova, 3 estudantes da Universidade de Brasília, uma das equipes, né, uhum, conseguiram entrar no sistema e descobrir a ordem de votação dos eleitores, que era uma, uhum, das tarefas. Não conseguiram descobrir exatamente a lista com os nomes e o voto em cada candidato.
Uhum. Uhum.
Mas mostraram uma fragilidade da urna eletrônica, né? Segundo, uhum, o TSE, não era o suficiente para pôr em risco o resultado, né, do sistema.
Sim.
Mas isso mostra que todo o sistema é frágil, né?
O que acontece? A urna eletrônica talvez não seja um exemplo muito bom, porque ela tem várias características de segurança dela que são bem diferentes. Por exemplo, a maioria dos sistemas parte de uma premissa de identificação de quem está usando. A urna eletrônica, ela não pode identificar quem está usando. Ela não pode ter nenhum tipo de mecanismo que identifique, por exemplo, o terceiro voto ou o quarto voto, que foi a quarta pessoa que votou em fulano de tal, porque se ela tiver isso, você invalida a lisura do processo.
Uhum.
Então a urna eletrônica, o problema que eu vejo na urna eletrônica, foi um projeto que foi muito bom, foi desenvolvido inicialmente, mas foi muito pouco evoluído.
Uhum.
Então, aí quais os interesses por trás disso, eu já não quero colocar
entrar em detalhes.
Impacto.
Mas, por exemplo, se questiona muito se a urna eletrônica, se o sistema, ele tem qualquer fragilidade no sentido de manipular, de antes da eleição,
isso,
para que o determinado, programá-lo para que o voto em determinado candidato seja registrado, que o eleitor veja que foi para o candidato que ele escolheu, mas que no sistema seja computado para outro candidato, dessa forma fraudando o resultado final.
Sim, é, mas aí é o que eu falo da evolução, né? Esse sistema já passou da hora de ele evoluir para gerar controles que impossibilitem isso.
Uhum.
Por exemplo, o registro impresso do voto, não é? Porque com o registro impresso do voto, quem vota sabe quem votou, em quem votou, e coloca numa urna, caso alguém aconteça situações como a gente ficou sabendo, aí eu não sei se é verdade ou não, que o cara votou nele e não tinha voto nenhum nele na urna, né?
Uhum.
Nessas situações você consegue invalidar. Entendeu?
É, medida essa, inclusive, da impressão do voto que foi incluída agora na mini-reforma eleitoral.
E tem muito mais coisas, por exemplo, o tempo que aí tem uma lista, mas assim, na minha opinião, o tempo que o Tribunal Superior dá para as pessoas poderem avaliar o sistema é muito curto, não é? Poderia ter uma participação maior da sociedade, o sistema poderia ser aberto para as pessoas poderem avaliar o código. Aí eu já não sou especialista no assunto, mas o que eu enxergo é que existem várias coisas que poderiam ser feitas para melhorar o sistema.
Sim.
A questão toda é que quando você pega um celular ou um equipamento qualquer, você de fato não sabe o que está ocorrendo lá dentro.
Agora, não é? Rodrigo, justamente nesse ponto, assim, que você não sabe o que está ocorrendo, e você falou da grande exposição que o brasileiro, a qual o brasileiro se coloca, né, se arrisca, hoje em dia, a pessoa que está contratando, ela presta atenção mais no que está no papel ou que está na internet?
A gente presta atenção em tudo, nas duas coisas. Existem ferramentas, inclusive, que são comercializadas hoje, que você passa o nome da pessoa, ou passa um apelido, e ela faz um rastreamento na internet de tudo que essa pessoa comentou.
Comentou?
Comentou, falou, disse, entendeu? As fotos que ela publicou.
Ou seja, o que ela comentou nos perfis de outras pessoas.
Pode ser também. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou publicar isso aqui no perfil do lado, mas eu tô seguro, mas o perfil do lado não tá.
Uhum.
Né? Então, o currículo é importante, como sempre foi, mas as empresas estão olhando sim a internet. Eu posso dar o meu exemplo aqui, a gente realmente verifica a internet. Antes, durante e depois.
E isso é preocupante, principalmente com os adolescentes, né? Porque eles publicam coisas sim. Hoje que vão continuar impactando daqui a 10, 15 anos.
Existe aquele problema do que você escreve na internet, na maioria das vezes não vai sair nunca, né?
Uhum.
Então, existem caches, existem publicações, às vezes você apaga uma coisa e essa coisa ela não é realmente apagada. Ela é só marcada para não mostrar para você,
uhum.
Não é? Então, às vezes, até quando você publica algo por acidente e logo em seguida apaga, pode ser que aquilo que você publicou ainda fique ali armazenado de alguma forma. Possa ser recuperado de alguma forma, por exemplo, pelo provedor do site.
Uhum.
Não é? Existe um problema que é assim, é o direito do esquecimento. Não sei se você já chegou a ver sobre
isso. Sim, na Alemanha.
Isso, é o direito do esquecimento. É aquele direito que é o seguinte, olha, eu cometi um crime, eu paguei pelo crime... Agora estou sendo reinserido na sociedade, eu tenho o direito que as pessoas não fiquem apontando o dedo na minha cara dizendo que eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na internet, esse direito não tem como você exercer ele de forma unívoca, não é? Então, se você tiver esse problema, você vai ter que mover um processo contra um site, mover um processo contra outro, mover um processo contra outro. A empresa é a informação é de fácil cópia, não é?
Uhum.
Então, tudo que você fala hoje aos 13 anos de idade, pode ser que te afete aos 26, não é? Porque aquela informação vai ficar correndo ali na internet.
Certo. Rodrigo, olha, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a você. Eu que agradeço pelo convite.
Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Eu conversei com o Rodrigo Fragola, especialista em segurança da informação e com experiência em gestão empresarial. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Tânia Paula Pereira, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição e coordenação de Dulce Queiroz. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser mandar uma mensagem, escreva para palavra-de-especialista@câmara.leg.br ou então ligue 0800-619-619. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.